E agora a reportagem da tua Rádio Cacique segue dando destaque à pandemia do coronavírus que atinge o Brasil. Um dos estados onde a situação é mais crítica é o estado de São Paulo. E é por isso que nós conversamos hoje com uma médica que tem família aqui em Lagoa Vermelha, mas que nesse momento atende em Campinas, a doutora Ana Edviges Carneiro de Oliveira, que é filha da dona Maria Naira e do seu Hélio Oliveira, que residem aqui em Lagoa Vermelha. Doutora Ana, a senhora hoje está em São Paulo, a sua especialidade é em tratar câncer em crianças, não é? Como é que está a realidade hoje da saúde paulista, a senhora que está tão perto dessa pandemia, que é tão grave aí no seu estado? Prazer conversar contigo.
Prazer é meu, bom dia a todos. Então, aqui a gente está bem no centro, né, do Brasil. Ao contrário do que está para o interior, né, aqui já chegou. Então, estão sendo tomadas várias medidas. E mesmo assim, a gente já tem vários casos, né? Inclusive aqui em Campinas, onde eu trabalho, a gente já tem casos confirmados, principalmente já com óbito, e pessoas que variam muito na idade. Então, essa idade que é colocada hoje, atualmente, né, acima de 60 anos, não é só essa faixa etária que está abrangendo, né? As crianças são as menos acometidas, né? Mas pessoas de 30, 40, 50 anos estão internando, precisando ser entubadas e toda essa parte, né? Infelizmente, algumas já indo a óbito.
Doutora,
tá sendo tomadas várias medidas, né, de prevenção aqui, como aí no estado também, está variando que também está sendo usado isso.
Doutora, a senhora falava aí sobre esses casos que atingem diversas pessoas, não é tão raro em crianças, a senhora, claro, tem esse contato maior com as crianças, mas crianças com câncer fazem parte também do grupo de risco, não é? A senhora acha que já chegou a atender algum tipo de coronavírus aí em Campinas?
Aqui em crianças a gente ainda não atendeu nada, a gente tem suspeitas, mas o que que acontece? Até a semana passada, os exames eles estavam demorando para sair o diagnóstico como coronavírus em torno de um mês, né, pelo SUS. Atualmente a gente já recebeu nessa segunda-feira uma atualização que são 3 meses para sair o resultado do exame. Então, provavelmente as crianças que a gente está atendendo agora com insuficiência respiratória, né, que estão indo para a UTI ou que venham a ir a óbito, esse resultado só vai sair daqui praticamente 3 meses. Então, os dados e estatísticos a gente só vai ter mais para frente, né?
Isso de alguma maneira acaba limitando o trabalho das equipes médicas, doutora, porque, na verdade, a gente só vai saber hoje da realidade que acontecia, de acordo com esse diagnóstico que a senhora colocava, de que vai sair em 3 meses o resultado. A equipe médica acaba trabalhando num dia com o resultado ou com a realidade de 3 meses atrás. Isso, de alguma maneira, também atrapalha, não é, o combate à epidemia?
Com certeza. Na verdade, a gente acaba se embasando no que está acontecendo fora, né? O que aconteceu na China, na Itália, agora nos Estados Unidos, né? Porque eles começaram antes e agora que está tendo então a maioria dos resultados, né?
Tá certo. Doutora, eu acompanhava, a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, agora é 1 hora, nesta quarta-feira, e o governador do estado estava dando uma entrevista coletiva falando então sobre os casos. Os casos confirmados no estado de São Paulo são 2.339. Já são 136 pessoas que morreram. Outras 200 pessoas morreram e que estão aguardando o exame para se ter certeza se morreram em função do coronavírus ou se de alguma outra complicação, não é? Então é um número que pode crescer bastante, como falamos ainda hoje. A gente sabe que essa deficiência não está só no diagnóstico, mas também em alguns locais falta máscara, falta equipamentos de proteção individual, e isso também é um agravante, né, no trabalho de quem realiza serviços de saúde aqui no Brasil. De alguma maneira aí para vocês, já começou a faltar também, doutora, esses itens básicos que são usados no dia a dia da medicina?
Sim. Desde o dia 20, mais ou menos, de março, a gente não tem mais acesso a máscaras, né, para compra. Está muito difícil. Álcool, gel, toda essa parte de profilaxia, né, também não tem disponível no mercado, né? Então, isso até para os profissionais da saúde acaba afetando o nosso trabalho, né, principalmente o material, né, o EPI básico, que seria máscara, luva, tudo isso, a gente está em falta, então está bem restrito o uso. E levando em conta isso, né, que os hospitais estão tendo lugares próprios, está sendo feito dentro dos hospitais lugares próprios para o atendimento desses pacientes com a parte respiratória, né, para que não precise, então, usar tanto material, para que fique um profissional só responsável por isso e todos os pacientes possam ir nessa mesma unidade. Até em proteção do resto da equipe, e dos outros pacientes, já que acaba faltando o material básico, né? Outra coisa que aqui já está em falta seria também da parte dos centros, né, de coleta de sangue. A gente não tem mais plaqueta, hemácia. São Paulo, Grande São Paulo, já foi cancelado todos os transplantes das crianças, adultos também, a maioria, porque não tem mais hemoderivado, né? Então as pessoas não estão saindo para doar sangue, está acabando o estoque que tinha, porque está sendo usado. Então a gente está vindo uma crise aí pela frente, agora nesse mês de abril, maio bem importante na área da saúde.
É uma pena que a gente assista essa realidade. Aqui no Rio Grande do Sul, nesses últimos dias, havia expectativa de um relaxamento da quarentena e que outros pontos comerciais que não são essenciais à vida do dia a dia pudessem reabrir. Mas na noite da última terça-feira, o governo do estado anunciou medidas que foram tomadas nesta quarta-feira para que voltasse então a ser restringida esse comércio não essencial e que as pessoas permanecessem em casa. Aí em São Paulo as medidas são tão duras quanto essas que apresentam aqui no Rio Grande do Sul. E a senhora, como médica, que avaliação faz dessas recomendações que os governos vêm tomando, doutora Ana?
Sim, aqui tem todas as medidas, foi iniciada a quarentena. O que está funcionando é só realmente são os mercados, né, postos de gasolina e farmácias. Os restaurantes, a princípio, está sendo só por teleentrega, né? Não se faz mais, não tem aberto para o pessoal ir no local. Eu acho que realmente teve esse relaxamento, principalmente na semana anterior, quando teve o pronunciamento do presidente da República, né? Então, eu acho que isso afetou várias pessoas, levaram em conta, até por ele ser uma autoridade pública, acabaram levando em conta o que ele estava falando, e acabaram achando que talvez não fosse nada tudo o que está acontecendo. Inclusive todas as sociedades de medicina, tanto clínica médica, infectologia, pediatria, todas acabaram largando, então, um dia após essa entrevista, falando qual é a real situação, né? Que é totalmente ao contrário do que foi exposto, então, nessa entrevista do nosso presidente. Eu vi que o Rio Grande do Sul, né, tem essa medida até o dia 15 de abril. São Paulo, a princípio, a gente tem até o dia 7 de abril, o comércio não abre, mas provavelmente eles vão colocar isso mais para frente, né? Vai continuar com essas medidas. Aqui em Campinas, em especial, a gente, apesar de ter muitos casos, está só no início, assim como São Paulo. São Paulo já tem mais de 500 profissionais da saúde afastados do trabalho. Aqui no nosso hospital, a gente já tem casos confirmados de profissionais da saúde, que também estão afastados. O Brasil, infelizmente, a gente tem uma saúde que quando não existe uma pandemia, né, quando não existe tudo isso, a nossa saúde já é muito deficitária. A gente não tem estrutura para a população que a gente tem. O que dirá quando realmente, né, chegar com tudo e tiver todas essas pessoas necessitando, então, de cuidados médicos?
Pois é.
O que eu queria dizer é que não é brincadeira, isso não é, aqui está começando. Eu sei que Lagoa Vermelha é interior, sei que a cidade é pequena, mas sei que já tem casos em cidades próximas à Lagoa, já confirmado. O vírus, ele é um vírus que ele se espalha muito fácil, é muito fácil de levar, de pegar. Eu noto às vezes que as pessoas, o que falta um pouco também é essa parte da empatia, né? Que apesar de eu pensar, eu não tenho idade, eu não estou no grupo de risco, né? Então não tem por que eu me cuidar, ou vou sair caminhar na rua, vou fazer minha corrida, vou fazer as coisas que eu faço. Não é assim, a gente tem que se cuidar, tem que pensar nas pessoas mais de idade, tem que pensar no nosso pai, na nossa mãe. Quanto ao pessoal do comércio, que quer reabrir comércio, ou que pensar por causa da crise, sim, vai ter uma crise econômica, vai, com certeza. Mas o importante é estar vivo para passar por essa crise econômica, né? Então, é uma coisa, uma parte da saúde. Nesse momento, a gente está passando por uma crise muito grave da saúde, tá? Então, se cuidem, fiquem em casa, sabe? Ninguém tem o direito, se é uma quarentena, se é para todo mundo, é para todo mundo, é para pessoa de idade, é para pessoa com 40, com 50, com 30 anos, é para as crianças, entendeu? Então não tem isso aí, fazer caminhada, achar que está de férias, reunir os amigos em casa. Gente, é uma coisa muito séria. E vai chegar, vai se espalhar. Essa noite, agora na terça-feira, a gente perdeu dois colegas médicos daqui, que foram a óbito, um que o filho tinha vindo dos Estados Unidos, outro que fazia trabalhos, outra parte que trabalhava também na área de saúde. Então, está chegando aqui e vai chegar também no interior, né? Então, assim, essa parte, eu entendo que quem tem comércio é importante trabalhar, ninguém vai pagar suas contas, não, realmente, mas isso vai ser para todo mundo. E eu acho que o mais importante é ter saúde, né? O mais importante é a gente ter as pessoas que a gente ama próximo de nós, estarem vivos, estarem bem, né? Uma coisa que está sendo muito feita aqui, que eu acho uma coisa muito bacana, principalmente quem mora em apartamentos, condomínios, né? Então o pessoal reúne, coloca um bilhete, assim, como se fosse um cartazinho, falando, olha, eu sou moradora do apartamento tal, se tiver alguma pessoa acima de 60 anos, moradora nesse edifício, que precise de alguma coisa do mercado, da fruteira e tal, eu estou me disponibilizando. Então as pessoas vão lá, colocam o seu telefone, entram em contato e uma pessoa do prédio sai e faz as compras para todas as pessoas que são grupo de risco que moram ali. Isso eu acho uma coisa muito importante. Eu acho que essa parte que está vindo, essa crise, tudo tem o seu porquê. E talvez seja um momento da gente parar e refletir do que realmente importa, o que realmente tem valor. É um momento para ficar com a família, né? As famílias, já que a gente está nessa era da mídia, né? Que tudo é tão postar no Facebook, no Instagram, é o tempo inteiro cada um no seu celular. Então, acho que agora, obrigatoriamente, a gente tem que conviver com as pessoas da nossa família. Ficar na mesma casa, isolado, e reaprender, né, sobre o convívio, sobre o amor, sobre família mesmo. Então, acho que é um momento para a gente ficar em casa, aproveitar, refletir sobre a nossa vida e ter esse cuidado. Ter esse cuidado, porque uma hora vai chegar aí, com certeza. Lagoa Vermelha, assim como todos os lugares, né, tem a infraestrutura de saúde, não comporta a nossa população. A gente não tem nem UTI, né? E todos os casos que chegam, a maioria acaba entrando em insuficiência respiratória, entubando e indo a óbito. A gente não vai ter nem, a população não vai ter nem esse recurso, digamos assim. Então, eu acho que esse é o momento para levar a sério o que está acontecendo e se cuidar. Ficar em casa, essas medidas que tem de proteção, não sair de casa, quando sair se proteger, lavar as mãos com, né, o tempo inteiro sabão, água, quando for tocar em outra coisa. O vírus, ele é um vírus que fica armazenado nas pessoas, principalmente na narina, né? Na parte da cavidade oral. É um vírus que ele é transmitido, começa a ser transmitido antes da pessoa apresentar sintoma. Então, às vezes, você não tem sintoma nenhum, não tem coriza, não tem tosse, não tem nada, e você já está transmitindo, né? Então, é bem importante, essa é uma quarentena, assim, sem abraço, sem aperto de mão, sem contato físico com as outras pessoas.
É verdade, doutora, a gente agradece a sua participação. Infelizmente o nosso tempo é mais curto agora, mas eu acho que é fundamental que a senhora possa ter trazido esse relato de São Paulo, que vive uma realidade diferente, mas que muito em breve, segundo demonstram as estatísticas, deve ser também o que deve passar o Rio Grande do Sul pelos próximos dias, quando a gente vai ter então o pico desse número de contaminações aqui no estado. Obrigado pela sua entrevista, a gente deseja para a senhora uma boa sorte e que tenha bastante saúde também aí enfrentando essa pandemia em Campinas. A emissora fica à disposição.
Tá bom, muito obrigado. Bom dia a vocês.
Bom dia à senhora também. Nós conversamos aqui com a doutora Ana Edviges Carneiro de Oliveira, médica da Oncologia Pediátrica, que atua em São Paulo. Ela que é filha da dona Maria Inaira e também do senhor Hélio Oliveira, que ainda residem aqui em Lagoa Vermelha.
Ricardo Silva, para a tua rádio.